Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 1. Salmo número 1. Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem pode ler?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Amém. Fala novamente, relê novamente, por favor.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Amém. Para um pouquinho. Versículo 2.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Mas nós não andamos segundo a graça, nós não estamos debaixo da graça, nós não... Não andamos pela fé e não pela lei? Por que então a gente medita na lei? Porque é bem-aventurado, feliz, a pessoa que medita na lei, tem prazer na lei, hein, Gustavo? Boa pergunta. Nós andamos pela fé. Andamos pela fé, pela graça. Em Godoy. Por que então a gente tem bem-aventurado, está dizendo aqui, Salmo, feliz. Como uma árvore plantada à beira do riacho, quer dizer, é uma pessoa realmente segura, segura. Porque uma árvore plantada à beira do riacho, a gente imagina uma árvore com a raiz profunda, né? E está aqui no versículo 3, será como uma árvore plantada à beira do riacho, e dá fruto sempre. Bem-aventurado, feliz, seguro, é o varão, o homem, a mulher também, que tem o prazer, tem prazer na lei de Deus. E na lei de Deus, medita, pensa, analisa, dia e noite. A pergunta é, se nós andamos pela fé, nós andamos pela graça. Por quê? Então, é feliz, é bem-sucedido uma pessoa que tem prazer na lei. Fala, Suzy. Fala. O que vocês acham? Boa pergunta também, né, Godoy? Não é? Porque a gente anda pela fé, pela graça. Subentende-se que a gente não precisa estudar a lei. Nós não precisamos estudar a lei. Nós não precisamos nos preocupar com a lei. Basta ter o quê? Fé. Ezra. E aí, Ezra? Como? Então, você anda pela fé ou pela lei? Explica, mas não justifica, né, Ezra? Né? Às vezes a gente explica, mas a gente não consegue convencer. A gente não consegue convencer. Convenceu você, Toninho? Aí, o Toninho disse que não convenceu ele, não. Vamos ver. Convenceu você, Estevam? Também não. E aí, Estevam? Como é que fica? Alguém está aqui. Claro e bom tom, que nós, que é bem-aventurado, que é feliz, aquela pessoa que estuda a lei de Deus, que estuda a lei de Deus, medita nela dia e noite. Não está ou não? Mas em outro lugar, diz assim, se você está debaixo da lei, então você não está debaixo da graça. Ou você está debaixo da lei, ou você está debaixo da graça. Alguma coisa tem que ser explicada aqui, concorda ou não? E é essa explicação que nós vamos tentar mostrar para vocês. Porque sempre... Você concorda, Ramiro? Hã? Concorda que precisa ser explicado? Hã? Concorda, Cotuá? Precisa ser explicado. E nós vamos, aqui eu tenho certeza, que nós vamos tentar explicar, se Deus quiser, permitir, e na explicação vai ficar realmente... Nós vamos ficar convencidos de que esse salmo aqui está certo. Esse salmo está certo. E que lá também, em Romanos, quando fala, se está debaixo da lei, então não está debaixo da graça, né? Ninguém pode estar uma coisa ou na outra ao mesmo tempo. Tem que ser uma coisa ou outra. Amém. Mas olha, então vamos tentar explicar da seguinte forma. Nós tivemos, porque a gente ora, nós estamos meditando na lei, meditando na palavra. Deus vem falando conosco aqui, de diversas formas, falando conosco através de sonhos, através de visões, etc. E meditando na palavra, meditando nas escrituras, nós vamos encontrando mistérios, nós vamos encontrando realmente coisas difíceis de entender. A gente vai encontrando coisas difíceis de entender. E aí a gente vem orar, nós oramos, a gente pergunta para Deus. E numa dessas orações, perguntando para Deus, eu perguntava para Deus, ou alguém perguntava para Deus, como que a gente faz para chegar aonde Jesus chegou? Como que nós fazemos para chegar onde Jesus chegou? Não é? Ele nos libertou da escravidão da lei. Ele conseguiu, porque se ele chegou lá, ele pode também nos ensinar como chegar à escravidão da lei. Porque tudo que o sujeito fazia, tudo que a pessoa fazia, tinha uma lei condenando aquilo que ele fazia. Tudo que a pessoa... Por quê? Presta atenção. O que é justiça? É aquilo que está de acordo com a lei. Justiça é o que está de acordo com a lei. Então, quando alguém comete uma injustiça, é que fez uma coisa contrariando a lei. Injustiça é alguma coisa que é contrário, que contraria a lei. O homem, ele vive cometendo injustiças. Você vê para aí, pelo mundo aí, a gente está vendo, os governos, vive cometendo injustiça. Por mais que se esforçam em ser justos, eles vivem cometendo injustiça. Tira de um, dá para outro, faz acepção de pessoas, rouba, né, corrompe, etc. É muita injustiça. O mundo, cada dia, quanto mais lei, mais injustiça. Então, o que é justiça? Tudo que está de acordo com a lei. E a Bíblia diz que não havia um justo. Presta atenção, Herda, para prestar atenção, senão vocês não vão entender no fim. Aí amanhã eu vou perguntar para o Ed o que, que ele entendeu. Não entendeu nada, né? Amanhã eu pergunto. Eu encontro com ele, pergunto, ele não sabe nada. Então, voltando aqui. O que eu estava falando? Não havia um justo. Significa que ninguém conseguia cumprir a lei. Ninguém conseguia cumprir a lei, porque não havia um justo. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, quer dizer, tudo que as pessoas faziam, tinha uma lei mostrando que ele estava errado. Então, Paulo chega à seguinte conclusão: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito o homem, e não bem-aventurado. Maldito o homem que sou. Quer dizer, tudo que eu faço está errado. Por isso é que o homem precisa nascer de novo. Por isso é que ele precisa nascer de novo. Então, o homem que nasce de novo é aquela pessoa justa. A pessoa nascida de novo é uma pessoa justa. Quer dizer, ele faz as coisas de acordo com a lei. Ele cumpre a lei. Ele cumpre a lei. Então, Nos foi dada uma visão, muito interessante. E a visão ajuda muito, abriu muito os meus olhos para entender uma coisa. Então, a visão foi o seguinte: um caminho. Aqui um caminho. Imaginem aqui um caminho. E tinha uma pessoa que perguntava para outra pessoa. Essa outra pessoa, uma pessoa era vista e a outra pessoa não se via. Uma pessoa era vista e a outra não se via. Imagina, vamos dizer que eu estivesse aqui perguntando para alguém: como é que eu faço para mim chegar até Deus? Como que eu faço para chegar até Deus? Né? A pessoa, a Carmen, que teve a visão, se você estiver enganando alguma coisa aqui, você me ajuda, me corrija, tá, cara? Como é que eu faço para chegar até Deus? Eu estava perguntando aqui como é que eu ia fazer para poder chegar até Deus. Aí a pessoa responde: imagina um caminho. Esse caminho foi um caminho construído por Jesus. Foi um caminho construído, imagina um caminho. E esse caminho foi construído por Jesus. Ele construiu o caminho, então, certamente, aonde que ele está? Ele está aqui, no fim do caminho. Então, se eu quiser, chegar lá, eu tenho que passar por onde? Pelo mesmo caminho. Foi o único caminho que ele achou. Que pudesse levar a pessoa para Deus. Então, ele veio de lá e voltou para lá. Quando ele veio de lá, ele não tinha esse caminho. Aí ele construiu esse caminho para deixar ao homem o caminho pronto. Então nós temos esse caminho pronto. Existe esse caminho. Então, se alguém quer a resposta, eu fiquei até sem graça, porque a resposta é lógica demais. Muito, tão fácil. Se alguém quer ir para lá, é só seguir os passos de Jesus. Seguir o caminho que foi, ele, um caminho que foi inaugurado. Ele construiu e inaugurou. E deu certo. Pronto. Agora eu fiquei pensando: como foi que Jesus fez esse caminho? Aí ela vê na visão que a gente encontra aqui, um obstáculo. Não sei se o que tinha, se era rio, ou se era precipício, o certo é que tinha uma passagem, tinha um obstáculo aqui no caminho, onde existia só uma pinguela. Pinguela que chama, né? Só existia uma pinguela. Então, a gente chegava aqui na pinguela e pensava assim, isso tudo na visão explicando. A gente chegava ali e pensava assim, como foi, será? Como foi que Jesus passou por aqui? Aí, aparece na visão alguém tentando passar, plantando, você começava a plantar bananeira? Quem sabe plantar bananeira, como é que é? É andar com as mãos, com o pé para cima, né? Aí, vinha na visão, será que passou dessa maneira? Aí a gente pensava, não foi assim, não foi assim que passou. E tentava, de outras formas, será como? Sentado na pinguela? O certo é que ele achou uma maneira de passar, concorda? Ele achou uma forma de passar. Onde foi que ele encontrou? Presta atenção, Jesus, ele viveu pela fé ou pela lei? Hã? Então ele encontrou na lei. Ele encontrou na lei. Por quê? Por que que o homem era injusto? Ele era injusto porque ele não conseguia praticar a lei. Alguém tinha que ser justo. Alguém tinha que praticar a lei. Alguém tinha que praticar a lei. Ele era justo. Por que que ele era justo? Porque ele fazia de acordo com a lei. Os escribas e os fariseus queriam praticar a lei, mas não era capaz. Jogava pedra onde não se podia jogar pedra, deixava de jogar pedra onde tinha que ser jogado. Isso é que o erro é esse. É fazer errado, na hora errada, de forma errada. Então, coava um mosquito, engolia um camelo. Então não estava certo, não estava. O que Jesus censurou exatamente foi isso. Vocês estão perdidos, vocês não sabem o que vocês fazem. Vocês estão perdidos. Perdidos quer dizer, não sabe o caminho, vocês não sabem como que vai fazer para voltar para o céu. Porque aqui eu vim do céu. E eu voltei para o céu. Então os escribas e os fariseus, não, nós também, todo mundo estava perdido, sem Deus e o Senhor. É assim, não é? Aí o que ele fez? O Senhor se compadeceu de mim e mandou me buscar de helicóptero. Mandou eu saltar de paraquedas? O que ele mandou? Pega a sua cruz e siga-me. O caminho já foi inaugurado, o caminho é esse e não haverá outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. o caminho é esse, não vamos, não tem, não vai existir outro caminho, o caminho é esse. E Jesus, ele fez de acordo com a lei. Ele fez de acordo com a lei. Ele conseguiu passar, porque ele chegou lá e passou aqui. E agora, o que que Deus me fez ver, ou no, através da visão, que existem muitos obstáculos. Existem muitos obstáculos. Amém? Como é que a gente faz então? Onde é que entra a fé? Onde é que entra a fé? Eu medito na lei. Eu medito na lei, eu estudo a lei. Porque quando eu chego aqui, concorda? Uma pessoa que lê as escrituras, que busca, que ora, que medita na palavra, quando ele chegar aqui, ele não vai encontrar mais facilidade? Ele não vai encontrar mais opções? Amém? Eu lembro na escola, quando a gente estudava, e às vezes tinha algum problema, alguma coisa, que eu ficava, né? Aí de repente o professor vinha, e o professor falou, isso aqui, né? Ou é mesmo, professor? Deixa comigo, eu já entendi. Achei o fio da meada. Por quê? Porque eu tinha estudado. Eu sabia fazer. Naquele momento eu estava ali tendo uma dificuldade. Aquele que medita, que busca, que lê, que está constantemente em comunhão com Deus, quando chega diante do problema, o Espírito Santo vos fará lembrar. Lembrar de uma coisa que você já viu, né? Eu vou colocar as minhas palavras no seu coração e na sua mente, e vos fará lembrar, o Espírito Santo vos fará lembrar. Como que essa palavra veio parar no meu coração e veio parar na minha mente? Ouvindo, prestando atenção, lendo, consultando, meditando. Amém? Por isso é que realmente é bem-aventurado o homem que medita na palavra, que analisa, que pensa, que quer saber. Por quê? Porque quando ele estiver diante de um problema, ele vai ter mais facilidade de passar. Vocês concordam? Mas muito, muito mais facilidade. O Espírito vai nos fazer lembrar. Meu filho, sofre a injustiça. Olha, anda assim, ó. Meu filho, cala a boca, fica quieto. Você vai ficar discutindo. Não lembra lá daquele versículo? Né? Não é permitido ao Filho de Deus discutir? Amém? Confia em Deus, espera em Deus. Ah, ó, o Espírito Santo falando aqui na cabeça da gente. Agora, quem nunca ouviu? Quem nunca leu? Quem nunca meditou? Como que Deus vai fazer lembrar de alguma coisa? Eu vou colocar as minhas palavras no seu coração. Eu vou colocar a minha lei no seu entendimento. Então, quando eu chego ali, se eu fosse consultar a lei, eu iria ter muita dificuldade. Mas o Espírito Santo me leva aonde eu precisava ver na lei, no ensinamento de Cristo, no Salmo, em Provérbios, Jó. De alguma forma o Espírito Santo vai me levar lá. Você não lembra assim como Davi fez, ou como Samuel? Né? O certo é que o homem precisa, porque nessa hora, naquele momento de tribulação, naquela hora, aí você acredita que Deus, que o Espírito de Deus, que Deus é o Espírito de Deus, você acredita que Ele vai te ajudar? Aí exatamente está a fé. Senhor, eu estou confuso. Senhor, dirija o meu coração. Senhor, ensina o que eu tenho que fazer aqui. Aí eu vou tentar passar na pinguela de cabeça para baixo. Pode ser que eu caia, etc. Volta, meu filho, volta. Vamos passar direito, não é assim não. Se não, não foi assim que eu te ensinei, não. Volta, vamos passar de novo. Não conseguiu na primeira, não conseguiu na segunda. Mas eu passei. E você vai passar também. Eu venci e você vai vencer também. Mas aí o que eu quero simplesmente mostrar para vocês é o seguinte. É importante buscar a leitura, buscar, consultar Deus, conversar, querer. É importante? Por que que é importante? Quanto mais o seu tesouro, quanto mais riqueza você tiver, quanto mais, né, depósito você tiver, mais fácil você vai sentir na hora de enfrentar o problema. A armadura de Deus. A couraça vai estar no lugar, o capacete vai estar no lugar, a espada vai estar no lugar. Agora, se uma pessoa não liga, não importa, não busca Deus, amém, Filipenses? A razão de ser bem-aventurado, ser como a árvore plantada à beira do riacho, a razão de ele superar os obstáculos que aparecem no caminho, é o fato dele ter buscado a Deus. É o fato dele ter procurado saber como é que faz, Senhor, para mim chegar lá. Essa pessoa, com certeza, ele entrou em contato com o céu. Ele arrumou um jeito e entrou em contato com Deus. E ele está falando com Deus. Amém? E tem um detalhe interessante. Que primeiro, a pessoa passava. Primeiro a pessoa estudava como passar, para depois chamar. Para depois chamar. Porque às vezes a pessoa não sabe passar, nunca passou, e fica empurrando aleatoriamente aqueles que vêm atrás. Fala, espera aí, aguenta a mão aí, deixa eu passar. Deixa eu ver como é que passa. Amém? Aí o estava até conversando com uma pessoa hoje, falou assim, eu falei, no exército tinha uma pista que chamava pista de obstáculos, né? O instrutor, o que que ele precisava fazer primeiro, Célio? Primeiro o instrutor passa por todos os obstáculos. Ele passa por todos os obstáculos para mostrar que é possível passar. Técnicas usadas para poder passar. Não, não é assim que pega na corda, é assim. Não é assim que põe o pé, é assim. Faz dessa maneira. O instrutor vai na frente mostrando para você como é que passa. Jesus é o nosso guia. Ele vai à frente, ele mostra para você como é que passa, ele ensina para nós. Aí sim, ele determina. Pode vir. É assim. Faz assim. Agora, se a pessoa resolve passar a pinguela de outra maneira, problema dele, né? Então, vem os casos de relacionamento, vem os casos de problemas, mais problemas, problemas, são os problemas que surgem no caminho. Tem o jeito certo de você vencer aquele obstáculo. Quem pode nos ensinar? Quem é o nosso instrutor? Pronto. Isso é que entra, aí entra a fé. Mas é interessante. Entra a fé, mas não foi importante a minha meditação? Não foi importante a minha leitura, o meu conhecimento, a minha busca? Ele falou, olha, o evangelho é como um tesouro que a pessoa cava profundamente até achar o lugar onde vai colocar a pedra. Amém, gente? De repente a pessoa fala, nada para mim dá certo. Meu filho, não dá certo, dá certo. Como que não dá certo? O caminho foi provado que dá certo. É só passar a fazer certo. É só passar a fazer certo que dá certo. Se tem alguma coisa que não está dando certo, não está funcionando, pode parar e analisar. Alguma coisa está acontecendo que nós não estamos fazendo de acordo com a lei. Não estamos fazendo de acordo com a lei. Amém? Amém. Timóteo. Bom, lê o salmo de novo.
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Pronto. Agora quem fica dando ouvido a qualquer um, quem fica escutando qualquer borracha, quem fica nas rodas, etc., não medita, não está ali. Continua, filho.
Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará.
Pronto, tudo quanto ele fizer prospera. Uai, está aqui, gente. Tudo dá certo. Mas se não estiver dando certo, alguma injustiça eu estou fazendo. Se não estiver dando certo, alguma injustiça eu estou praticando. Qual a injustiça? Estou fazendo alguma coisa que não está de acordo com a lei. Jesus, por acaso, não veio para que nós cumpríssemos a lei? Pronto. É claro. Você está engordando demais, engordando demais, engordando demais. O que está acontecendo? É, mano. Ah, mas eu não dou conta. Então, pede ajuda para Deus, etc. Porque alguma coisa. Pode ser também, eu estou dando assim um exemplo meio fora do... Porque às vezes a pessoa pode ter até uma enfermidade, né? Que não come nada e engorda assim mesmo. Né? Mas outros comem para danar e não engordam. Mas alguma coisa nós estamos fazendo errado. A razão de todo o nosso sofrimento, a razão de todo o nosso sofrimento é pecado. O que é pecado? Não fazer de acordo com a lei. Não fazer de acordo com Jesus é não fazer de acordo com a lei. É. Se eu perguntar para ele, ele vai dizer assim: olha, faz desse jeito, eu fiz desse jeito, eu cumpri a lei fazendo desse jeito, eu cumpri a lei fazendo assim, pode fazer que vai dar certo. Eu cumpri a lei fazendo assim, que coisa boa. Se não fosse ele, ninguém se salvaria. É ele que nos ajuda. Faz assim, meu filho, eu cumpri a lei fazendo assim. Se você fizer, você também vai cumprir a lei. Amém, gente? Gustavo, concorda, Gustavo? Ficou bem explicado? Graças à visão que Deus nos deu, mostrando, através dessa visão, a gente pôde entender muita coisa. Muita coisa mesmo. Amém? A fé em Jesus é fundamental. A busca a Deus, de Deus, através da escritura, da leitura, da meditação, do sonho, das visões, é extremamente importante também. Amém? Então aí eu falei Timóteo, vamos ver aqui, só uma passadinha em Timóteo, rapidinho, depois a gente já vai, irmão. Primeira Timóteo, vai lá, Primeira Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Aliás, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 1.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios.
Olha, espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência.
Ignorante, não sabe nada e quer ensinar, vai lá.
Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis.
Por enquanto não proibiu o casamento ainda. Daqui a um dia deve proibir. Vai, continua.
E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças.
Ó, toda criatura de Deus é boa, meu Deus. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Continua.
Porque pela palavra
ó,
de Deus...
Presta bem atenção nisso aqui. Toda criatura de Deus é boa. Toda. Então não tem nenhuma que não é. Aí você poderia pensar, até fulano? Né? Toda criatura de Deus é boa. Amém? Vamos lá, continua.
Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada.
Pronto, toca para frente.
Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo.
Proponha dessa maneira, que será ministro de Deus. Continua.
Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido.
A boa doutrina veio dele. Continua.
Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade.
Amor, compreensão, bondade, temperança. Continua.
Porque o exercício corporal para pouco aproveita.
Isso, aproveita. A gente anda, caminha, faz, malha, tal. Aproveita. Continua.
Mas a piedade para tudo é proveitosa.
A piedade é melhor. Continua.
Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
A piedade ajuda você a viver aqui. Ajuda você a viver aqui. A piedade ajuda. Faz você viver bem aqui. E ainda nos garante chegar lá, onde ele está. Continua.
Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos um Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.
Então, o que ele quis dizer? Eu estou falando isso para vocês, essa palavra é fiel, trabalha em cima disso, porque nós esperamos nele, nós confiamos nele. Foi ele que explicou isso para a gente, foi ele que falou dessa maneira. Nós confiamos nele, aí é onde entra a fé. Crê em Jesus e será salvo. Procure saber dele. Isso é que Paulo está dizendo aqui, ó. Trabalhamos e lutamos, pois esperamos nele, no Deus vivo. Ele que é o nosso Salvador. Proponha isso. Engraçado que ele estava escrevendo para Timóteo. Ele nunca imaginava que isso viesse fazer parte da Escritura, né? Ele estava escrevendo uma carta para Timóteo. E na carta que ele escreveu para Timóteo, ele falou: presta atenção, Timóteo, faz desse jeito, lá ainda você, meu filho, você está me dando trabalho demais da conta, faz desse jeito, proponha isso para os outros, porque nós seguimos ele. Continua.
Manda estas coisas e ensina-as.
Manda e ensina, faz assim, ensina. Uma vez, né? Toda nossa reunião é um ensino. Toda nossa reunião tem alguma coisa que a gente tenta ensinar, né? Mas isso era a coisa mais rara, você ter um culto onde você aprendesse alguma coisa. Os cultos eram aquela barulheira danada e ninguém ficava sabendo de nada, entrava e saía sem entender nada. Mas quando Deus abriu os nossos olhos para nos mostrar a importância do ensino, como o diabo conseguiu durante muito tempo cegar o entendimento das pessoas, perder tanto tempo. Esse pequeno tempo que a gente tem aqui com ensinamentos tem salvado a gente de muitas coisas. Tem nos livrado de tanta coisa. Concorda ou não? Imagina se nós dedicássemos mais. Imagina se nós interessássemos mais. Não seríamos mais bem-aventurados? Com certeza. Amém? Continua.
Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato,
na palavra. Então, a vontade da gente, quando a gente passa o microfone, é para você falar. Falar o quê? A palavra. Fala a palavra. Fala o que, que você entende. Fala o que, que você estudou. Fala o que, que você viu. Se tiver errado, a gente vai tentar ajudar. Ou então, quem sabe se você tem razão. Timóteo era um jovem. Mas ele já estava, Paulo já estava chamando a atenção dele aqui, meu filho. Fala a palavra, presta atenção, estuda, lê as escrituras, medita nela. Amém? Ninguém pode desprezar se você tiver a palavra. Não é não, João Vitor? Vamos lá, com a filosofia.
Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá.
Amém. Repete isso.
Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá.
Amém. Tem funcionado, Rudá? Está funcionando? Há quanto tempo eu venho falando, gente, pega e lê, gente, pega e lê, pega um salmo. Deus vai falar com você através das escrituras. Lê as escrituras. Pega um versículo ali da caixinha, medita nele. Funciona ou não funciona? Funciona? Funciona. Amém? Amém. Eu tenho certeza. Persiste em ler, exortar e ensinar. Porque quem sabe, uma hora vai ensinar. Quem sabe, num determinado momento você vai ensinar. Deus vai colocar alguém ali perto de você para ser ensinado. Quem sabe? Amém? Seja jovem, seja velho. Algum momento você vai usar a sua sabedoria. Deus vai usar a sua sabedoria para ensinar. Amém? E ao que tem e terá, e ao que não tem, até aquilo que ele pensa que ele tem, vai tirar. Então, faz, ensina, se você não está certo, procura saber, vai lá, pergunta para Deus, Senhor, e agora qual é o próximo passo que nós vamos dar nesse caminho? Amém? Continua, filha.
Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério.
Não despreze o dom. Como é que você sabe que você tem o dom? Dom de falar em línguas, dom de expulsar um demônio, dom de da palavra, dom de interpretação, dom. Como que você vai descobrir os seus dons? Como que você vai encontrar os seus dons? Se você fica parado, você pegou o talento, o único talento que Deus havia te dado, escondeu. Amém? Pega os talentos, o que que Deus faz? Tenta, errou, dá a mão à palmatória, não tem importância, né? É criticado, não tem problema, vamos em frente. Porque você com certeza tem dom, algum dom você tem. está aí, às vezes, escondido. Né? O João Vitor, de vez em quando ele tem umas visões. Tem uns sonhos muito interessantes. Menino aqui. Mas ele, se ele não viesse aqui, se ele não tivesse com a Lucilda, se ele não tivesse aqui ouvindo, falando, etc. Tal, isso não ia aparecer. Amém? O Alisson, quando era pequenininho, andava comigo nas reuniões. Volta e meia ele tinha visões. Né? Nós temos aqui várias pessoas que de repente começam. Agora, esses dias mesmo, uma menina lá de Mineiras começou a ter visões e comunicou comigo que estava. Eu não sei se é visão, assim assado. Explicou para mim. E foi explicando. E aí a pessoa, de repente, começa. Eu não tenho visão, não tenho. Sonhos, muito mais tribulação do que sonho. É raro eu ter um sonho. Porque sonho, todo mundo sonha, né? Mas uma palavra de Deus no sonho. Eu acho importante mais quando uma pessoa, quando Deus fala com a pessoa através de um dom. Eu tenho dito, até mesmo para as pessoas que têm visões, Senhor, cuidado, porque quando Deus fala com você através da visão é uma coisa, cuidado com meter os pés pela mão. Nós temos que ter muito cuidado, porque esse caminho aqui é extremamente difícil. Amém? E a tendência ao que se dá será mais exigido. Então, se a gente tem um dom, com certeza Deus vai exigir mais da gente por causa daquele dom. Amém? E eu acho que é certo. Não é não? Amém. Acabou aí, Priscila? Acabou, né?
Tenho 15. Medita essas coisas. Ocupa-te nelas.
O que é?
Medita estas coisas. Isso. Ocupa-te nelas. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos.
Aí, ó, não está confirmando? Né? Continua. Só mais um versículo.
Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
Tenha cuidado. Muito cuidado. Não te ensoberbeças. Muito cuidado. Para servir a Deus, para trabalhar para Deus, para andar com Deus, é preciso ter muito cuidado. É preciso ter muito cuidado. Né? É um perigo. Porque são duas forças poderosas disputando a gente. Se ele consegue me tirar do caminho, ele vai me usar da mesma forma como Deus estava me usando. Se ele consegue me tirar do caminho, então ora e vigia, que aquele que anda com Deus dobra, às vezes, o cuidado. Amém? Amém. Deus falou com a gente? Falou? O que, por exemplo? Vai lá, Gustavo. O que você acha que Deus ajudou a gente hoje? Mais, né? Cada vez é uma coisa, né? Então, hoje, eu creio que Deus ajudou a gente. Engraçado também, olha, um detalhe, que Deus passou para nós a liberdade. Hoje nós estamos debaixo de uma lei que é chamada lei da liberdade. A liberdade, qualquer pessoa é livre para poder passar aqui, vocês concordam? Se ele quiser passar por baixo da pinguela, sei lá, alguma, ele é livre. Amém? Por isso é que Paulo fala, cuidado que você vai usar da liberdade de uma forma errada. Tem um versículo, Tiago capítulo 1, até interessante, eu gostei disso essa noite. A liberdade dá a você o direito. Dá a você o direito de fazer do jeito que você achar melhor. Jesus falou, vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Versículo 1:25. Tiago 1:25. É Tiago que eu falei? É. Lê.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. É.
A lei perfeita da liberdade. Eu sugiro, Lucilda, que você faça assim. Eu aconselho você a fazer assim. Mas faz conforme a sua fé. Eu acho que você deveria fazer assim. Mas faça conforme a sua fé. Você leu, você meditou, você pensou, você falou com Deus, você orou, você tem todo o direito de fazer de acordo com a sua fé. E deve fazer. E deve fazer de acordo com a sua fé. Errou? Volta. Errou? Volta. Faz de novo. Pronto. A lei da liberdade. Deus nos libertou do cativeiro. Deus nos libertou da escravidão. Para nos dar essa liberdade. Agora eu vou deixar de usar das escrituras, eu vou deixar de aproveitar da minha fé para mim. Não, eu sou livre, mas livre e inteligente. Eu não sou livre e burro, não. Eu sou livre e inteligente. Eu vou ficar mais perto dele possível e vou meditar na palavra o máximo que eu conseguir. Porque eu sou livre e não sou burro. Graças a Deus. Amém? Sou sábio. Sou sábio. Vocês concordam ou não, gente? Todo filho de Deus, ele é paz cabeça. Por isso é que ele é a luz do mundo. Por isso é que ele é a luz do mundo. Por isso é que ele é o caminho para quantos estiverem perdidos. O Filho de Deus é o caminho. Agora você sabe por quê. Porque ele medita na lei de Deus. Ele sabe, ele conhece. Ele pode dar um conselho. Ele é inteligente. Amém, gente? João Paulo? É mesmo? Olha só quem está ali, rapaz. Estou vendo esse caboclo ali de barba. Seja bem-vindo à casa, né, que se criou. Amém, João Paulo. Seja bem-vindo. Amém, gente. Então dá lá o microfone por um minuto. Só um minuto para o Gustavo. Um minuto para o Gustavo. Porque o tempo passou, ó.
Amém. Eu concordo mesmo, e quando o senhor estava falando, eu estava lembrando, tanto que a palavra que diz que o Espírito Santo de Deus, ele é Deus é galardoador, né? E Deus nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Então, quando o senhor estava falando que o Espírito Santo de Deus nos faz lembrar, eu me lembrei de uma situação que realmente, assim, eu fiquei meio perdido e muito nervoso, né, diante da situação. E o Espírito Santo de Deus me lembrou, né, da palavra que diz que conhecereis a verdade vos libertará. E diante daquele problema, naquele momento, eu falei, Senhor, a verdade é que eu sou livre, eu sou liberto, e todos esses pensamentos negativos vão ter um fim agora. E realmente naquele momento eu estava sendo acusado pela lei, diante de situações que muito difíceis de resolver, mas a graça de Deus veio e redirecionou tudo.
Amém. Amém, Estevão. Fala para nós aí.
Amém. Não pode mais falar nem amém, né?
Hã?
Não pode falar só amém, né?
Pode.
Brincadeira.
Não, mas não. Pode sim, ué. Conforme o amém, né?
É.
Amém. Para um bom entendedor, um pingo é letra.
Não, mas eu acho que, assim, o interessante é que, né, Deus sempre tem falado pra gente, né? Como o senhor deu o exemplo da visão. E ajuda bastante a gente a permanecer nesse caminho, né?
É.
E as dificuldades, elas realmente são tremendas. Mas ele tem ensinado a gente, né? A perseverar, tem ensinado a gente a passar. E com certeza, não é fácil passar por esses desafios. Né? Exerce da gente algo sobrenatural, né? Exerce da gente a fé. Né? O exercício dessa fé é que vai levar a gente até onde ele chegou. Né? E o interessante que o senhor disse ali, né? Que a gente precisa analisar primeiro, né? O que está sendo proposto para a gente. Né? E muitas das vezes a gente não analisa e quer falar daquilo que a gente nem sabe o que está acontecendo. Né? Por exemplo, o senhor deu um exemplo, colocou até os bonequinhos ali. Né? Então, a gente quer já passar pela situação, aliás, como se assim, se levar as pessoas a passar pela situação, sendo que a gente, nem mesmo a gente, passou por aquilo.
É.
Né? Então, eu acho que vale um pouco a gente, às vezes até mesmo chamar a atenção nossa, para a gente poder pensar em tudo isso que está sendo falado esses dias. Né? Não sair aí falando um monte de besteira, como a gente às vezes quer falar, né? Porque a gente ouviu alguma coisinha aqui e já, nossa, não, pensa primeiro antes de você, né? É. Tenha fé realmente, né? nesse caminho, acredita realmente,
medita, né?
É. Nessa palavra aqui, ó. Até o Godoy disse uma coisa interessante na oração ontem lá, na casa dele, né? A gente precisa ler as escrituras. E realmente pegar isso aqui e estudar isso aqui. Né? Tem muita coisa ainda aqui para a gente aprender disso aqui ainda.
Com certeza.
Né? É. Amém.
Né? Com certeza. Né? Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Se é que você acha que Deus está nos ajudando, está abrindo os nossos olhos, está falando conosco, de maneira que todos podem entender. É de uma forma que eu acho tão interessante a maneira como Deus nos tem ensinado. É que todos têm a liberdade de entender. Todos. Não é uma coisa para o... Como é que chama o... Como é que é? Como é que chama aquele negócio quando você fala pede ajuda dos universitários? Não é uma coisa para os universitários. O mais simples pessoa. A senhora não entendeu, irmão? A senhora entendeu? Não entendeu? Não entendeu? Só entendeu? Entendeu, né? Amém. Eu acho que qualquer pessoa de prestar atenção. É capaz de entender que Jesus está lá em que nós estamos caminhando. E o nosso objetivo? Chegar lá. Mas então, gente, vamos pedir ajuda para aquele que conhece o caminho. Aquele que sabe o caminho. Né? E usa as mesmas armas que ele usou. Usa os mesmos instrumentos que ele usou. Ele deixa bem claro que sem mim nada podeis fazer. Claro, foi ele que encontrou a maneira do homem chegar a Deus. Qual foi a pergunta que nós fizemos? Senhor, como que a gente faz para lançar fora a escrava e o seu filho e ficar só com o Senhor? Como é que a gente faz para chegar onde o Senhor chegou? Ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu. Amém? Amém, Jesus. Meu Deus, obrigado, Pai, pela misericórdia do Senhor. Que o Senhor realmente não tem levado em conta a nossa dificuldade. Muito pelo contrário, o Senhor, com certeza, tem levado em consideração, sim, o esforço que essa igreja tem feito. Porque se a igreja está aqui, é porque ela tem esperança. Os ensinamentos que nós ouvimos, a gente vem ouvindo há muito tempo. E se nós ainda perseveramos, é porque nós temos esperança. Nós temos esperança, sim. De chegar lá onde o Senhor chegou. Esperança de seguir os seus passos, de pisar onde o Senhor pisou, de ouvir a tua voz, de clamar, meu Deus, por ajuda. Pelo Salvador, pelo guia, pelo nosso Redentor. Abre os nossos olhos. Graças te dou, Jesus. E que nós realmente, Senhor, venhamos a compreender que nos momentos de dificuldade, luta, tribulação, de aflição, nós não estamos só. Nós não estamos só. O Senhor estaria com a gente, e se nós acreditarmos, o Senhor nos dará o conselho certo, o Senhor nos dará a palavra correta, o jeito, a maneira de passarmos por aquele obstáculo, estarmos cada vez mais preparados para superar todos e quaisquer obstáculos que venham pelo caminho. Obrigado, Pai, pela igreja que tem entendido, tem perseverado, tem lutado conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e eu peço perdão. Espero que os meus irmãos também me perdoem. Pelos momentos, pelas horas, pelas inúmeras vezes que a gente falta com a sabedoria, falta com o entendimento. Esquece de usar a piedade e exercitar a piedade. Amém, Senhor. Amém. Obrigado.
Jesus, que eu te tenha por perto, assim vou estar certo dos passos que eu der. Preciso aprender, confiar e com calma esperar o que tu tens pra mim.
Prova de que Deus já vem falando. Pega todas as nossas canções. Se pegar uma palavra falada 10 anos atrás, 15 anos atrás, a direção sempre foi aberta.
Se for, está certo.
Deus é porque é muito misericordioso. Ele sabe como edificar sua igreja. Ele sabe como edificar sua igreja. Espera em Deus, confia no Senhor. E você vai ser realmente esse homem, esse varão feliz, bem-aventurado, com uma árvore plantada à beira do riacho. Próspero, feliz, seguro, confiante. Nós estamos enterrando em nome de Jesus. Abraço, Deus.